mensagem central desse texto é a seguinte: Deus provê líderes para o seu povo. Por que essa mensagem central? Porque o texto fala sobre sucessão. E com Elias sendo levado ao céu, quem vai assumir o posto agora de liderança do ministério profético? Nós temos a resposta para isso no texto, é Eliseu. E nós estamos estudando três etapas dessa jornada sucessória. Nós já vimos as duas primeiras. Nós já vimos a iminência da sucessão, que é aquele momento da narrativa em que todo mundo sabe que Elias vai ser levado ao céu. Nós sabemos, Elias sabe, Eliseu sabe, os profetas sabem, todo mundo sabe, e fica aquela tensão: quando será que isso vai acontecer? Nós já vimos a imposição da sucessão, ou seja, quando a sucessão se impõe, não tem mais para onde correr, Elias é levado ao céu, é arrebatado, e Eliseu agora é o sucessor oficial de Elias. E no final do segundo ponto nós fizemos um parênteses para explicar como o Novo Testamento via a figura de Elias, via o papel de Elias, o ministério de Elias. Demoramos aí, acho que pelo menos dois estudos, focando nesse parênteses, nessa relação que o Novo Testamento faz com Elias. E hoje nós vamos terminar esse texto. Hoje nós vamos ver aí a terceira etapa dessa jornada sucessória, que é a confirmação da sucessão, que está nos versículos 13 a 25. E particularmente é uma porção, a narrativa toda, o capítulo todo é muito legal, mas esse finalzinho, talvez você possa falar assim: poxa, tem alguma coisa mais legal do que Elias ser levado ao céu num redemoinho? Tem, um ataque de ursas. Então é um capítulo cheio de emoções, é um capítulo onde não falta adrenalina. É Elias sendo levado para o céu, é carruagem de fogo, é urso aparecendo e devorando um monte de gente. É um capítulo cheio de emoções e hoje a gente vai ver o finalzinho, o desfecho aí dessa jornada sucessória, onde Deus vai confirmar Eliseu nesse cargo. Vai falar: olha, realmente eu estou com Eliseu, ele é o sucessor de Elias e eu vou capacitá-lo assim como eu fiz com Elias. Então, o texto vai mostrar para nós que Eliseu, recém-investido no ministério, com horas ali de liderança profética, ele vai enfrentar muita oposição logo de cara. Que não é novidade, porque Elias já enfrentava oposição no seu ministério. Só que Deus vai usar essa situação para confirmar o ministério de Eliseu. E é importante nós observarmos que quando há uma troca ministerial nas Escrituras, de liderança, pensando na liderança do povo, Deus confirma essa sucessão. Se os irmãos olharem, por exemplo, em Josué, os irmãos vão ver que isso aconteceu com Josué também. Quando Moisés passou o bastão para Josué, nós vemos essa confirmação. Então nós vemos isso lá em Josué, capítulo 1, versículo 5. Inclusive, nós falamos até algumas aulas atrás que o autor de Reis quer que nós tenhamos em mente um paralelo. Ele quer fazer um paralelo entre Moisés e Josué, Elias e Eliseu, por meio daquelas cidades por onde Elias e Eliseu passam. Então, quando nós temos esse paralelo em mente e nós olhamos para esses textos de sucessão de Moisés para Josué, nós percebemos o que Deus vai fazer com Eliseu. Olha só, Josué capítulo 1, versículo 5, diz assim, Deus falando para Josué: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Veja aí agora o capítulo 3 de Josué, o versículo 7, olha só. Então disse o Senhor a Josué, Josué 3, 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, antes de Josué atravessar o Jordão junto com o povo e entrar de fato na terra prometida, Deus fala: olha, eu vou confirmar. A partir de hoje o povo vai ter certeza que assim como eu capacitei Moisés, eu vou capacitar você também. E Deus vai fazer a mesma coisa com Eliseu. Assim como eu estive com Elias, eu vou mostrar para todos que eu estou com você também, que eu estarei contigo te capacitando para isso. Então é interessante a gente observar, nesses modelinhos que a Bíblia vai colocando para nós, que muitas vezes no começo do ministério de alguns líderes, pastores, diáconos, evangelistas, liderança da igreja, no começo do ministério de alguns líderes, há uma presença muito forte de oposição, de confrontos, de desafios, de resistência. O começo do ministério, especialmente depois que passa aquela lua de mel, né? Depois que passa aquele momento, ah, que legal, pastor novo, diácono novo, que legal e tal. Depois desse período, geralmente vem um período de oposição, vem um período de confronto, vem um período de desafios. E geralmente, assim como acontece com Eliseu, assim como acontece com Josué, esse período de confronto e desafio é usado por Deus para consolidar aquela liderança. Ou aquela liderança rejeitada, falou, essa pessoa não tem condição realmente de ser líder, não é uma pessoa que tem capacidade, não é uma pessoa consagrada a Deus, é uma pessoa fraca, essa pessoa é retirada, ou essa pessoa é confirmada no ministério e consolidada naquela posição. E é muito interessante ver que isso acontece até hoje. Pastor Marcos, quando o senhor chegou aqui na igreja, tinha oposição? Teve muita oposição? Oposição violenta, desafios, ameaças, projetos que não iam para frente, tinha isso? E isso ajudou o senhor a consolidar o ministério aqui, já de 25 anos, é isso? 25 anos. E tudo isso ajudou a consolidar o ministério do senhor aqui. A gente vê isso acontecendo até hoje. Então, sempre que há um cenário como esse, a gente tem que observar como Deus usa essa situação para consolidar a nova liderança, para consolidar aos pastores, diáconos, a nova liderança. Inclusive, a nossa igreja está passando por uma crisezinha pequena, claro, não é uma crise moral, não tem imoralidade nos membros da igreja, tudo mais. Mas nós estamos passando por uma crisezinha. É uma crisezinha no campo eclesiástico. Membros da igreja não estão vindo à igreja. Isso é uma crise. E a liderança da igreja é uma liderança relativamente nova. Os diáconos que foram eleitos ano retrasado, eles não têm nem 2 anos, eu acho, de diaconato. Talvez 2, pouco, pouca coisa. O Júlio também foi eleito ali evangelista da igreja, pouca coisa. E essa crisezinha que nós estamos vivendo pode ser um certificador dessa liderança. Os irmãos olharem no futuro e falarem, olha, Deus usou aquela crise pós-pandemia para fortalecer, para consolidar a liderança que nós temos hoje. Por isso nós vamos nos submeter, confiando que eles são capazes, dirigidos por Deus, para essa tarefa. É interessante observar que essa confirmação da sucessão, em um grau ou outro, acontece ainda hoje. E quando nós olhamos aí para o texto de 2 Reis, nós percebemos que a sucessão de Elias para Eliseu é confirmada divinamente por meio de 4 maneiras. Então, o nosso ponto 3 ali é como se ele fosse dividido em 4. Eu não coloquei ali no esboço para não ficar muito texto ali, senão fica uma letrinha pequena, não dá para enxergar. Mas se vocês observarem aí o texto, olharem por cima o texto, a divisão que o próprio autor vai fazendo aí, conforme as histórias vão acontecendo, os irmãos vão reparar que existem 4 eventos aí. 4 eventos colocados aqui para confirmar essa sucessão. Quais são esses eventos? Nos versículos 13 a 15, os irmãos têm a abertura do Rio Jordão, confirmando. Eliseu é o sucessor de Elias. Eliseu também abre o Jordão e passa por ele. Isso dos versículos 13 a 15. Dos versículos 16 a 18, os irmãos veem a confirmação do sumiço de Elias. É importante que Elias tenha desaparecido mesmo, porque senão sempre vai ficar uma sombra. Espera aí, Elias está vivo, Elias sumiu, Elias desapareceu. Mas há uma confirmação, realmente Elias não está mais aqui entre nós. E o sucessor é Eliseu. Então há uma confirmação do sumiço de Elias, nos versículos 16 a 18. Depois, dos versículos 19 a 22, nós temos a purificação das águas de Jericó. Esse milagre de Eliseu também confirma que ele é o sucessor de Elias. E por fim, os versículos 23 a 25, nós temos aí a última maneira de confirmar a sucessão, que é o juízo contra os zombadores de Betel, da cidade de Betel. Os zombadores que zoam Eliseu por ele ser calvo, né? Sobe calvo, todo mundo que é calvo sabe desse texto. Todo mundo que é meio careca lembra desse texto, né? Sobe calvo, sobe calvo. E aí vem o juízo das ursas que eu mencionei, vem sobre esses rapazes aí. Então nós percebemos, por meio dessas 4 confirmações, que realmente Eliseu sucedeu Elias. E isso identifica para o texto e para as pessoas da época, identifica Eliseu como realmente o porta-voz de Deus e aquele que tem poder tanto para abençoar, ser um instrumento de Deus, tanto para abençoar, como pra, também para trazer juízo. Então, aqueles que serão alcançados por Eliseu, por meio de milagres, por meio da sua... da ação dele benéfica, trazendo benefício para o povo, vão ver que Eliseu é capacitado por Deus para abençoar. Nós vamos ver milagres que acontecem na vida de Eliseu. E aqueles que se opõem a Eliseu vão ter a certeza, esse homem não dá para brincar, porque Deus atua por meio dele trazendo juízo. E as pessoas que se oporem a Eliseu vão ter essa percepção. Dele como uma fonte de julgamento, Eliseu como uma fonte de juízo. Então vamos ver aí o texto, caminhar aí dos versículos 13 a 15 primeiro, onde fala da abertura do Jordão, mostrando para nós essa confirmação da sucessão. Estão comigo? Estão ainda meio lentos do dia da alegria ontem, muito churrasco, não digeriu ainda muito bem, está meio devagar ainda a mente, faz um esforcinho aí e vamos embora, senão a gente não consegue terminar esse texto hoje. Vamos lá, versículo 13, diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Os irmãos devem se lembrar que Elias e Eliseu atravessaram o Jordão, Elias é arrebatado e agora está só Eliseu lá com o manto de Elias na mão. Então Eliseu faz o quê? Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou, exatamente como Elias tinha acabado de fazer. Elias, junto com Eliseu, pegou a capa, bateu na água e atravessou o Jordão. Agora Eliseu está repetindo a mesma coisa na volta. Ele pega a capa que caiu de Elias, bate na água e o Jordão se abre, exatamente como aconteceu com Elias. E é interessante notar o seguinte, ainda para Eliseu, ainda que Elias tenha desaparecido, ainda que Elias não esteja mais ali, Eliseu tem a certeza que Deus não se ausentou. Elias já não está mais. E Eliseu sabe, ele sabia do poder de Elias, da fidelidade de Elias, do compromisso de Elias, e Elias não está mais ali agora. Agora o bastão passou para ele. Mas ainda que Elias não esteja ali, Deus está. E Eliseu percebe isso. Ó, Deus está me capacitando aqui. E assim como aconteceu com Elias, está acontecendo comigo agora. O Senhor está atuando por meio de mim, está atuando no meu ministério que começa agora. Versículo 15. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte, os irmãos devem se lembrar, alguns discípulos dos profetas ficaram do outro lado do Jordão, vendo os dois atravessando. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte, em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele, em terra. Então, aqueles profetas viram o que Elias fez quando foi, e agora viram o que Eliseu fez quando voltou. Então, eles tiveram certeza. Não, realmente, o Espírito de Deus agora repousa sobre Eliseu. Ele agora está sendo capacitado pelo próprio Deus, o mesmo Deus que capacitou Elias, é o Deus que está capacitando Eliseu. E eles se curvam aqui, é claro, não em forma de adoração a Eliseu, mas em forma de respeito, falando: nós reconhecemos que agora você é o sucessor do ministério profético, você é o líder dos profetas agora, você é o líder do trabalho profético em Israel. Então eles reconhecem isso aqui. Então essa abertura do Jordão, um detalhezinho tão pequeno, confirma para nós. Essa sucessão aconteceu e Deus está ratificando, ele está confirmando que ele está ao lado de Eliseu. Vamos continuar então, versículo 16 agora. E lhe disseram, agora eles estão em Jericó: Nicolas, põe o mapa aí, por favor, só para a gente se localizar. Acho que o próximo slide deve ter o mapa, isso. Então, eles estavam ali no ponto 4, no Jordão, certo? Elias foi levado ao céu, na margem de lá do Jordão, e só ficou Eliseu com a capa. Agora, Eliseu pegou a capa, lamentando ali, rasgando suas vestes, triste pelo que aconteceu. Ele pega a capa de Elias, bate na água, o milagre se repete. O pessoal que está em Jericó, desse lado do Jordão, que ficou só de olho, enquanto os dois atravessavam o Jordão, viu Eliseu voltando. E eles falaram: não, realmente, Eliseu é o sucessor de Elias. Então, agora nós estamos aqui em Jericó. Os irmãos devem se lembrar que esse trajetinho, que começou lá em Gilgal, depois foi para Betel, Jericó e Jordão, Eliseu e Elias fazendo esse trajeto, tem por objetivo, o autor quer colocar na nossa mente o quê? Assim como Moisés e assim como Josué, na conquista da terra, atravessou o Jordão, foi para Jericó, depois foi para Betel, da mesma maneira Eliseu sai do Jordão, atravessa o Jordão, passa para Jericó e depois vai para Betel. O autor quer fazer uma conexão. Moisés passou o bastão para Josué e isso aconteceu. Elias passou o bastão para Eliseu e isso aconteceu. Então esse trajeto, essas localidades aí, tem esse objetivo. E nós estamos agora ali em Jericó, versículo 16. Agora nós teremos a confirmação do sumiço de Elias, olha só. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em alguns dos vales. Porém, ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. O que acontece aqui é o seguinte: os profetas que aparecem aqui, que viram tudo o que aconteceu na ida de Elias e Eliseu, eles falaram assim: olha, existem aqui homens que são capacitados, homens fortes, homens hábeis, que podem procurar Elias para garantir que, se ele morreu, o corpo dele não fique sem sepultamento, porque isso era uma desonra muito grande, especialmente para um homem como Elias, que era o líder dos profetas. Então, os profetas aqui, os discípulos dos profetas falam: olha, vamos atrás de Elias para ver se a gente acha talvez o corpo dele. Ou pode ser que a fama de Elias tenha se espalhado ali pela região e a fama de Elias desaparecer e aparecer repentinamente tenha levado o pessoal a pensar: olha, vamos ver se Elias não está em algum lugar perdido por aí, porque vira e mexe ele aparece e desaparece. Olha só 1 Reis 18:12. Olha só como Elias era reconhecido por isso, hein? Aparecer e desaparecer. 1 Reis 18:12. Elias era meio ninja. Puf, a fumacinha desaparecia. E aparecia depois em outro lugar de novo. E o pessoal talvez soubesse disso. Essa fosse a fama dele. Já que ele sumiu agora, o pessoal falou: não, dessa vez Elias não me pega não. Ele está em algum lugar. Vamos garantir que ele não está perdido por aí. Porque essa era a fama, ele era conhecido por isso. Olha lá 1 Reis 18:12. É o episódio em que Elias vai se apresentar a Acabe e o servo de Acabe fala: olha, o senhor está pedindo para eu chamar Acabe, mas o senhor desaparece e aparece. Se eu trouxer Acabe aqui e o senhor sumir, o bicho vai pegar para o meu lado. Então olha aí o que o servo fala: poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Ou seja, qual era a fama de Elias? Uma hora você está aqui, eu viro as costas, quando eu volto, puf, ele não está mais ali. A gente sabe que Deus dirigia Elias para vários lugares, é uma marca do ministério de Elias. Vai para tal lugar, vai para tal cidade, vai para tal lugar. Pode ser que o pessoal tenha pensado: ó, ele não sumiu, ele deve estar em algum lugar aí, vamos procurá-lo. Ou, talvez, sabendo que ele possivelmente tenha morrido, os discípulos querem sepultar o corpo de Elias. Eliseu não quer enviar. Fala: gente, não precisa, eu sei, eu vi o que aconteceu. Elias falou: se você estiver comigo quando eu for levado ao céu, você será o meu sucessor. E eu vi, eu estava lá, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Vocês não vão achar Elias em lugar nenhum. Eu sei que ele não vai estar aqui. Mas o povo insistiu, Eliseu falou: tá bom, vai lá, pode procurar, não tem problema, segue então. E o texto continua: e enviaram 50 homens que o procuraram por 3 dias. Porém, não acharam. Por que a menção de 3 dias é importante? Por que fala que eles procuraram por 3 dias? Por que 3 dias? Cabalístico, você pegar 1 mais o 2 mais o 3, dá um número especial que dá o nome de Elias. Não. Por que 3 dias é importante? Por que o texto faz questão de mencionar que eles procuraram Elias por 3 dias e não o encontraram? Irmão, você lembra de alguém que ficou enterrado por 3 dias? E por que a pessoa fica enterrada por 3 dias? Por quê? Não sabem? Por quê? Dona Digna, por quê? Era para confirmar que a pessoa realmente tinha morrido. Era isso. Então, por exemplo, quando Jesus espera para ir ressuscitar Lázaro, por que Jesus espera? E depois chega lá e fala, nossa, já está cheirando mal o corpo de Lázaro. Por quê? Para ter certeza que Lázaro tinha morrido. Por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Por quê? Para ter certeza que realmente o sepultamento foi verdadeiro e realmente Jesus tinha morrido. Então, por que aqui é mencionado que eles procuraram por 3 dias e não encontraram nada? Para ter certeza, Elias realmente não está mais aqui. Ele realmente desapareceu. É uma confirmação, no caso de Elias, não da sua morte, mas do seu desaparecimento. Versículo 18. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse, não vos disse que não fosseis? Eu falei para vocês, não adianta, gente. Eu não queria, vocês insistiram, olha, perderam tempo agora. Eu tinha certeza que Elias já não estava mais entre nós. Então esse sumiço que é confirmado aqui é importante. Primeiro, para garantir que os próprios discípulos testemunhassem o sumiço de Elias, olha, nós procuramos e não vimos. Elias realmente desapareceu. E para não ficar nenhuma sombra sobre o ministério de Eliseu. Ah, Eliseu está ali, mas eu acho que Elias está andando em algum lugar por aí. Não, não está. Existem testemunhas oculares do desaparecimento de Elias. E agora o sucessor é Eliseu. Então essa confirmação do sumiço mostra essa sucessão aí. E agora nós chegamos no versículo 19. Então nós já vimos aí a confirmação por meio da abertura do Jordão, a confirmação por meio do sumiço de Elias, e agora a confirmação por meio de 2 milagres, na verdade de um milagre e de um juízo. O milagre é a purificação das águas de Jericó. Olha aí o que diz os versículos 19 a 22. Então estamos ali no ponto 3, Jericó, cidadezinha ali. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Nós não sabemos ao certo por que as águas de Jericó aqui são retratadas como más, águas que não são boas. E possivelmente a infertilidade da terra vem por conta de água ruim. Se você tem água ruim, a terra não cresce. Nada na terra cresce. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu. Alguns falam que aqui era um problema de radioatividade, talvez da região, por conta da época da conquista de Jericó, talvez naquele terremoto todo lá que derrubou as muralhas, talvez isso tenha feito algum problema com as fontes de água, algum problema de radioatividade que contaminou a água. Ou alguns falam que era talvez algum tipo de praga, alguma coisa que contaminou a água por qualquer motivo que seja. Nós não sabemos o porquê. O fato é que a cidade estava condenada, mas ela não estava condenada somente porque um dia ela foi destruída. Ela estava condenada porque Josué lançou uma maldição sobre ela. Deus jogou uma maldição em Jericó, nos tempos de Josué. Olha só Josué, capítulo 6. Por que Jericó não vingava? Josué, capítulo 6. Olha só o que aconteceu. E lembre-se, o autor bíblico de Reis quer nos fazer um paralelo entre Josué e Eliseu. E onde Eliseu está agora? Jericó. Onde Josué fez a conquista ali? Jericó. Então o autor bíblico está fazendo esses paralelos ali. Só que em Josué acontece uma maldição. Olha só, Josué 6, versículo 26. Jericó é destruída e olha o que acontece depois disso. Naquele tempo, Josué 6, 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Ou seja, a maldição aqui, a que Deus institui por meio de Josué é a seguinte, se alguém reedificar essa cidade, que está destruída, consagrada à destruição, destruída. Se alguém um dia levantar essa cidade, vai perder o primogênito e o mais novo. Só que quando nós chegamos no livro dos reis, nós vemos que alguém teve a audácia de reconstruir Jericó. E isso aqui se cumpriu. Olha só, 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis 16, 34. Alguém teve a audácia, ciente dessa maldição, de reconstruir a cidade de Jericó. 1 Reis 16:34. Olha só. Foi nos tempos de Acabe. Olha só, não foi Acabe que reconstruiu, mas nos dias do reinado de Acabe que isso aconteceu. 1 Reis 16:34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. O cara é ousado. O cara é... Ou ele é muito ousado, ou ele não é nada inteligente, ou os dois, né? E olha o que aconteceu. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Era maldição. A maldição falava isso. Quem lançar os fundamentos, o primogênito vai morrer. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então Jericó estava marcada. Ela foi reedificada, mas o que Josué fez ali na conquista deixou claro. Olha, essa cidade, ela está marcada. Ela é uma cidade de destruição. Ela é uma cidade que nada vai prosperar aqui. E nós sabemos, então, que ainda que o pessoal fale, olha, essa cidade ela é bem localizada, reestruturaram ela recentemente, aqui no reinado de Acabe, faz pouco tempo aqui, colocaram aqui uns postes novos, colocaram aqui iluminação, deixaram a cidade bonitinha, prepararam tudo, fizeram um conjunto habitacional aqui do lado. O maior negócio é que nada cresce aqui. Nada cresce. Essa cidade está amaldiçoada. E alguém, ao reedificar a cidade, confirmou a palavra de Josué. Então o pessoal fala, as águas são más e nada cresce aqui. Versículo 20. Ele disse, Eliseu disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Aqui entra um daqueles episódios do Antigo Testamento que a gente não entende muito o porquê dessa simbologia. É porque do sal aqui, um prato novo e um sal. Bom, me parece que é certo afirmar que o sal era exigido em certos sacrifícios. E a ideia do sal como um símbolo ali aplicado a certos sacrifícios que eram oferecidos a Deus era um símbolo de permanência e de lealdade. Só que tem a ver o sal, permanência e lealdade? É muito simples, prestem atenção. Naquele tempo tinha geladeira? Não tinha geladeira, não tinha frigobar, não tinha cooler, não tinha nada. Como que o pessoal, então, preservava a comida? Por meio do sal. Você coloca sal, a validade da comida é estendida, é prolongada. Então, o sal era um símbolo de um prolongamento, de algo duradouro, de algo que permanece, sem estragar, de lealdade à aliança. Veja só Ezequiel 43, 24. Vamos entender aí essa relação. Ezequiel 43, 24. Olha só. Ezequiel 43, 24. Olha as palavras que Ezequiel usa para falar a respeito da lealdade da aliança, dessa permanência, dessa aliança que perdura. Olha só, Ezequiel 43, 24. Oferecê-los-á perante o Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Veja agora Levítico 2, olha lá, Levítico 2:13. Levítico 2:13. A presença do sal nos sacrifícios, Levítico 2:13. Diz assim: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Em outros textos do Antigo Testamento também fala de Deus fazendo uma aliança de sal. O que é aliança de sal? Não é um anel feito de sal, não é nada de sal. É feito um objeto de sal, não é isso? É que o sal representava algo. Representava essa fidelidade, essa lealdade. E era exigido, como a gente vê aqui em Levítico e em Ezequiel, em alguns sacrifícios. Isso aparece em Números também. Existem outros textos que mostram isso. Então parece que o sal aqui, prestem atenção, tem essa ideia de algo que preserva e que remete à lealdade à aliança. Era um símbolo disso. Bom, Por que isso era importante para o povo? É muito simples. O povo estava sendo fiel à aliança nos dias de Eliseu? Nos dias de Elias e Eliseu, o povo era fiel à aliança? Eles obedeciam à lei de Moisés? Eles não adoravam os outros ídolos? Eles eram pessoas obedientes ao Senhor? Esse era o perfil do povo nos dias de Elias e Eliseu? Não, eles eram o quê? Idólatras. Eles eram pagãos. Eram pessoas terríveis. Então Eliseu fala assim: olha, essa maldição, agora, eu vou revertê-la. Essa maldição será revertida. Me traga um sal. O povo pode ter lembrado: opa, peraí. Se ela vai ser revertida por meio do sal, significa então que nós temos que ser fiéis à aliança. Nós não temos sido fiéis à aliança. Nós precisamos ser fiéis à aliança. Olha como o texto continua, versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornarei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. E o que aconteceu? Versículo 22. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Notem, até o dia de hoje, até que dia? Até os dias de Eliseu. Até os dias, na verdade, até os dias do autor bíblico aqui, que está narrando a história de Eliseu. Okay? Se hoje as águas de Jericó são saudáveis ainda, não sei dizer. Mas até o momento em que o autor bíblico escreveu Reis, era saudável. Até hoje, até aqueles dias, a purificação de Eliseu funcionou. A esse episódio. Nicolas, vê se você consegue baixar aí uma imagem que o pastor Marcos mandou no grupo da transmissão. O pastor Marcos comentou aqui que os irmãos que foram para Israel no ano passado, começo do ano passado, viram em Jericó, visitaram Jericó, e viram em Jericó uma fonte que é atribuída a esse episódio aqui, onde esse episódio supostamente aconteceu. Aí o pastor Marcos mandou uma imagem lá que pode nos ilustrar aí um pouquinho esse episódio. Os camelos ainda bebem água lá? Então funcionou. Então foi uma purificação melhor que os filtros Europa. Foi filtros Israel, filtros Eliseu, né? É uma boa marca de filtro aí. Quem quiser patentear, pode patentear. Carlos. Ao redor ali, né? Sim. Agora, engraçado, né? O Carlos lembrou do Mar Morto, que é um mar salgado, né? É um mar que nada sobrevive ali porque tem uma quantidade absurda de sal mesmo, né? Sal mesmo. Agora, engraçado que Eliseu usou o que para purificar a água? Sal. Você fala, mas no Mar Morto não funcionou. Por quê? Porque aqui é óbvio, o sal está sendo usado como um símbolo. Óbvio não, o que parece, né? Está sendo usado como um símbolo. E aqui funcionou. E pelo que o pastor Marcos falou, funciona até hoje. Os camelos lá bebem lá toda a água lá e nenhum deles morre, está tranquilo ali. Conseguiu colocar a imagem aí, Nicolas? Está saindo ali? Beleza. Então, o que aconteceu aqui para nós, enquanto eles estão preparando a imagem ali, é uma coisa interessante também de observar, porque o ministério de Elias era muito marcado por polêmicas. Os irmãos lembram que são polêmicas, não são assuntos controvertidos. Polêmica é o embate entre duas divindades. O ministério de Elias era marcado por essas polêmicas. E o ministério de Eliseu já se mostra assim também. Falando, olha, realmente ele é o sucessor de Elias, porque o ministério dele tem polêmica. Por quê? O Deus que era responsável pela água, tanto a água que cai para fertilizar a terra, né, para tornar a terra fértil, como Deus que controlava as águas debaixo da terra era Baal. Os povos idólatras atribuíam isso a Baal. Mas isso funcionou em Jericó? Baal conseguiu resolver o problema de Jericó? Não conseguiu resolver problema nenhum. Então Deus vai lá e fala: quem resolve o problema de Jericó sou eu. Se vocês se mantiverem fiéis à aliança, eu vou reverter as maldições que foram colocadas sobre o povo, a exemplo do que aconteceu em Jericó. Não é Baal que é capaz de fazer isso. Eu sou o único capaz de fazer isso. Então a gente vê aqui uma ligação. Elias vivia batendo de frente com Baal. Eliseu continua isso daí. Tanto que o ministério de Elias e Eliseu, como eu já disse para os irmãos, é tratado às vezes como um único ministério, porque são muito semelhantes, são muito parecidos. Aí está a imagem aí, ó, que vai aparecer. Essa é a fonte de Paulo, você consegue apagar a luz aqui, por favor? Isso, obrigado. Não dá para ver muito bem, porque a imagem está um pouco escura, mas dá para ver ali uma piscininha de água ali, né? Uma fonte de água ali. Ali o que está escrito, eu não consigo ver. A mais antiga cidade do mundo, aqui só dá para ver o do mundo aqui. Então essa aí é a fonte de Jericó, onde, dizem, esse milagre aconteceu. Se aconteceu mesmo aqui ou não, nós não sabemos, mas é possível que tenha acontecido, se não aí, talvez perto daí. Fonte de Eliseu? Então, porque uma cidade como Jericó, certamente não teria muitas fontes ali. Se ele vai numa fonte específica, nesse manancial específico, talvez isso tenha perdurado até hoje, e ainda hoje essa seja a fonte aí, minando água, da onde Eliseu realizou o milagre ali. E até hoje essa água aí está potável. Então, muito interessante. Até esse momento, a água não era potável, a água não era saudável. Mas a partir do milagre feito por Eliseu, ela se tornou saudável, potável, e agora a terra pode ter um pouco mais de fertilidade. Ok? Obrigado, Nicolas. Professor Marcos, obrigado aí. Carlos, também pelas informações dos nossos correspondentes diretos de Israel, DBC Israel. Mas é muito legal visitar esses lugares assim. Eu espero ainda um dia ir lá para Israel para conhecer esses lugares, para ver a história bíblica acontecendo. Irmãos, a Bíblia não é um conto do C.S. Lewis, não é um conto do Tolkien, não é. São fatos, coisas que realmente aconteceram, eventos históricos no tempo e no espaço. E os lugares podem ser visitados. Você pode visitar lá a fonte onde possivelmente Eliseu realizou esse milagre. Se não é a fonte, pelo menos é a cidade, isso aí você pode ter certeza. Em algum lugar ali essa fonte está escondida ali, está alimentando a cidade ainda com água saudável. Então, com esse milagre que nós vimos, Deus está mostrando ao povo o seguinte: se vocês abandonarem a idolatria e se voltarem à aliança, eu vou revogar as maldições, vou revogar os juízos contra vocês e eu vou ministrar as bênçãos sobre vocês, bênçãos essas prometidas na aliança. A aliança mosaica era uma aliança de bênçãos e maldições. O povo idólatra estava sofrendo maldição, a exemplo de Jericó. Se eles ouvissem a palavra de Eliseu, obedecessem ao comando de Eliseu e se voltassem à aliança de Sal, a lealdade, a permanência na aliança, isso revogaria as maldições e traria bênção sobre eles. Agora, uma aplicaçãozinha importante para nós clarearmos alguma coisa aí. Nós vemos no texto de Josué uma maldição que foi colocada sobre Jericó. E nós vemos aqui no texto de Reis que essa maldição foi revogada. Mas o texto faz questão de mostrar que isso aconteceu por meio de Eliseu, mas sob o comando de quem? Do próprio Deus. Eliseu fala, assim diz o Senhor. Está claro que é Deus que está operando aquilo por meio de Eliseu. E por que isso é importante? Porque nós precisamos ter em mente que somente Deus pode aplicar ou revogar bênçãos e maldições. Deus é o único que pode fazer isso. Hoje em dia, é moda os homens atribuírem a si o poder de amaldiçoar os outros. Ou de abençoar os outros. Então você está lá numa igreja, neopentecostal, com o super apostolão lá, e ele fala assim: se você sair da minha igreja, eu vou jogar as maldições de Deus sobre você, porque eu sou o ungido do Senhor. E aí muitos crentes ficam com medo de sair dessas igrejas, porque eles falam, se a maldição pegar, aí já era. Isso daí é comparar a palavra de Deus a uma prática de umbanda. É botar o nome na boca do sapo, costurar, esse tipo de coisa. Então ele falou, eu tenho poder para isso. Eu posso rogar maldições ou rogar bênção. Se você ficar aqui, você vai ser abençoado. Se você for embora, você vai ser amaldiçoado. E muita gente é ameaçada. Talvez aqui mesmo tenha sofrido ameaças desse tipo. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Olhando para um texto como esse, e para a teologia bíblica como um todo, nós aprendemos que nós não precisamos ter medo desses caras. Nós não precisamos ter medo dessa gente, porque esses falsos mestres fazem isso só para intimidar os fiéis. Porque o único que pode aplicar ou revogar bênçãos e maldições é Deus. Só Ele pode fazer isso. Nós não temos esse poder. É por isso que nós não ficamos abençoando uns aos outros, eu te abençoo, receba a bênção agora. Nós não fazemos isso, porque nós não temos poder para isso. Só Deus tem poder para isso. também nós não amaldiçoamos o outro. Primeiro porque é uma grande perda de tempo, isso não funciona nada. É, são palavras jogadas ao vento. E especialmente, né, porque nós não temos poder. Em segundo lugar, porque nós não temos esse poder. Somente Deus tem poder para fazer isso. Na verdade, esse papo de maldição hereditária, de maldição que uma pessoa joga contra outra, essa coisa de feitiçaria que colocaram no meio evangélico, não tem respaldo bíblico isso daí, evidentemente. Agora, existe uma maldição que é hereditária. Só que, curiosamente, é só o próprio Deus que quebra essa maldição, por assim dizer também. É a maldição do pecado. Olha o que diz Gálatas 3. A gente tem que reforçar essas verdades para nós não sermos enganados. Irmãos, talvez muitos aqui não tenham ideia do tanto de pessoas que escrevem para nós, para os pastores, falando de ameaças que recebem desse tipo. Olha, meu pastor ameaçou me amaldiçoar se eu sair daqui. Se eu sair daqui, a mão de Deus vai pesar sobre mim. Ele está jogando uma praga em mim. Ele vai mandar o devorador assaltar minha conta bancária, minha casa. Homens não têm poder para isso. Nós não precisamos ter medo. A única maldição que realmente existe, que é verdadeira, aplicada a toda a humanidade, é a maldição do pecado. E só Deus pode revogar isso também. Só Deus pode curar essa maldição também. Quebrar, usando a terminologia que o pessoal usa, essa maldição também. Olha Gálatas capítulo 3, versículo 10. Olha só. Todo mundo estava debaixo dessa maldição. Todos. Todo mundo. Mas não é a quarta da unção, a quinta da quebra de maldição, a sexta da bênção. Não é isso que reverte esse nosso problema. A única pessoa que pode reverter isso é Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só, Gálatas 3, 10. Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você não obedece todos os mandamentos da lei, você está sob a maldição da lei. Isso é um grande problema, porque nenhum ser humano consegue cumprir toda a lei. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13 agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, qual é o único modo de quebrar, por assim dizer, essa maldição do pecado que toda a humanidade está? Qual é o único modo? Crendo em Jesus. Você já quebrou essa maldição? Você não, né? Cristo já quebrou essa maldição para você? Você já crê em Cristo como Salvador e agora é beneficiado por essa bênção de Abraão? Pela dádiva do Espírito prometido? Ou você ainda tem essa maldição sobre você? Uma pergunta que todos têm que responder aqui. Eu já tenho essa promessa cumprida em mim, essa bênção dada a mim, ou eu ainda estou sob essa maldição aqui? Você não tem que se preocupar com maldição financeira, com atraso de vida, com maldição que o seu ex-patrão jogou em você, seu ex-chefe jogou em você, que a outra parte da família jogou em você. Isso aí é tudo balela. O que você tem que se preocupar é com a maldição do pecado. Essa sim. E a única solução é por meio da obra de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Deus é quem tem poder para resolver esses problemas, essas situações aí. Então nós não temos autorização para isso, poder para isso, nada disso. E aqui o texto deixa claro, é Deus que está purificando aquela água. Entenderam? Certo? Ok. Já foram ameaçados por pastores assim? Receberam alguma ameaça desse tipo? Direto, indireto? Muita gente sofre isso, muita gente passa por isso. Nós temos que livrar essas pessoas desse jugo terrível. E agora vamos terminar o versículo aí, então. Vamos terminar o texto, versículo 23. Então, as águas de Jericó foram curadas, até os dias do autor bíblico elas estavam curadas, e na verdade até hoje elas ainda estão saudáveis ali, porque Eliseu foi um instrumento de Deus para purificar aquelas águas. E agora nós vemos a última confirmação da sucessão, que é o juízo sobre os zombadores de Betel. E essa é a parte que eu mais gosto, porque fala sobre calvos, aí eu tenho lá um pezinho na calvície, e fala sobre ursas terríveis matando 42 jovens. Uma coisa sanguinária, é sanguinário, e a Bíblia não tem problemas de mostrar isso. Pelo contrário, ela está mostrando para nós como o juízo de Deus é severo contra os zombadores. Olha só o que diz o texto, versículo 23. Então, subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Aqui os calvos entendem o que Eliseu passou. Tá? Aqui, se Eliseu tinha um punhado de cabelo, ele perdeu de raiva aqui agora. E nós começamos a perder junto com ele. Que ofensa é essa aos calvos? Que calvofobia é essa? Eles estão zombando aqui de Eliseu. Sobe, calvo, sobe, calvo. E você imagina a molecada, então, gritando. A gente não sabe muito bem qual é a idade desse pessoal aqui. A palavra que é usada aqui, ela é uma palavra muito abrangente. Tem gente que fala que são adolescentes. Tem gente que fala que já são jovens na idade de se casar. Seja como for, é algo que pode ir dos 12 aos 30. Então não dá para saber. Parece que era gente jovem mesmo. Possivelmente ali, se não com uns 20, 20 e pouquinho, perto dos 20. Algo disso, perto disso. Ah, ou seja, eles eram velhos o suficiente, já tinham idade o suficiente, para saber que eles deveriam ter respeito pelas coisas de Deus. E eles mostram que não tem respeito aqui pelo porta-voz de Deus. E geralmente quando a gente lê esse texto, a gente pensa que a ofensa principal feita a Eliseu é qual? Das duas palavrinhas que compõem a ofensa, qual é a ofensa principal? O calvo. Geralmente a gente pensa isso. Olha, o pessoal chamou o profeta de calvo. Olha, isso não se faz. Não se faz chamar alguém de calvo. A gente pensa isso. A gente não sabe se Eliseu era de fato careca. O que, talvez ele fosse realmente bem calvo, talvez ele tivesse umas entradonas boas assim, né? Ou fosse todo careca mesmo, a gente não sabe. Pode ser que ele tenha realmente essa marca física, o que seria um grande contraste com Elias. Porque Elias era peludo, lembram disso? Elias, o texto fala que ele era conhecidamente peludo, talvez pela sua capa ou por ele mesmo ser peludo. Se ele é calvo, a gente tem um contraste aqui. Então pode ser que Eliseu realmente fosse bem diferente de Elias. Mas pode ser que careca seja uma ofensa genérica. Como assim? Às vezes as culturas têm alguns títulos pejorativos ou às vezes de significados culturais muito particulares. Eu vou dar um exemplo aqui e eu espero que os irmãos entendam que eu não estou ofendendo ninguém, tá? Eu estou dando um exemplo, tá bom? Só um exemplo da nossa cultura. Se o YouTube depois me bloquear, falando que eu sou alguma coisa fóbico, não é essa a ideia, tá bom? Não é isso. Por exemplo, quando nós falamos assim, poxa, essa pessoa, ela é magra, ela é magrinha, mas ela tem uma mente de gordinho. Já viram isso? Por quê? Qual que é o sentido cultural disso? É porque as pessoas pensam, olha, geralmente uma pessoa que é mais gordinha, ela come bastante. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que às vezes a pessoa tem algum distúrbio, às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, ou às vezes ela é descontrolada mesmo. Isso pode acontecer. Mas quando você fala que alguém é magrinho, você fala, ó, essa pessoa aqui, ó, ela é magrinha, mas na verdade ela é gordinha, viu? O que você está falando? Você está falando que ela é fisicamente fortinha? Você está falando o quê? Que ela é uma pessoa que, apesar de magra, ela tem um estereótipo, uma imagem de alguém que não é magro. Alguém que é um pouco mais cheinho, alguém que é um pouco mais gordinho. Essa é a imagem. É claro, como eu disse, a gente sabe que nem sempre é assim. Mas a nossa cultura é assim que funciona. Nas nossas intimidades, é claro, com as pessoas íntimas. Então é um título cultural. Fala, olha, essa pessoa ela é assim. E pode ser que careca tenha esse sentido. É um sentido, é um apelido que aqui pode ter uma ideia de algo pejorativo. É algo assim, olha, ele é alguém desprezado. O careca pode ser alguém desprezado. Então, será que Eliseu era careca mesmo? Não sabemos. Pode ser que sim, ou pode ser que o desprezo desses jovens esteja acentuado. Eles estão desprezando o Eliseu, não por ele ser calvo, mas falando e associando ele a um estereótipo da época. Que alguém que era calvo era alguém desprezado. Aumentando o desprezo aí. Mas a principal ofensa não é essa. A principal ofensa não é ele ser calvo. A principal ofensa está no verbo. O que o pessoal fala para ele fazer? Sobe. E quem tinha acabado de subir na história? Subir para algum lugar? Elias. Então, o que esse pessoal está fazendo aqui? Eles estão debochando de Eliseu. Eles estão sendo sarcásticos com Eliseu. Eles estão desafiando, sendo incrédulos para com Eliseu. É como se eles estivessem falando assim, você não é o bichão mesmo? Você não é o bonzão mesmo? Então sobe. Sobe igual seu mestre acabou de fazer. Vai lá. Sobe, calvo. Vai lá. Sobe, seu desprezado. Sobe. Então eles estavam debochando, tirando uma onda da cara de Eliseu, com incredulidade, mostrando a sua incredulidade. E o fato deles fazerem isso em Betel, volta para o mapa, por favor, Nicolas. O fato deles fazerem isso em Betel é significativo, porque, como eu já disse em aulas anteriores, em Betel havia um centro de culto idólatra. Havia um desses centros lá em cima e um desses centros aqui embaixo, em Israel, em Betel. Ou seja, o povo de Betel era um povo ruim, era um povo idólatra. E a oposição ao Eliseu aparece nessa cidade aqui. Ele começa a experimentar a oposição dos idólatras, nessa cidadezinha aqui. Agora, o que chama a nossa atenção é que isso aqui é feito por gente já velha, aqueles adultos já vividos. Quem é que faz essa zombaria? Os jovens. Talvez até adolescentes, dependendo dessa palavra aqui. Isso nos ensina que, na prática, as gerações que passam o bastão umas para as outras, as próximas gerações, não devem esperar um tratamento melhor do que a geração anterior experimentou. A gente pensa às vezes assim, não, com meu avô, com meu pai a coisa foi diferente, mas comigo os tempos são outros. Comigo agora as pessoas são mais entendidas. As pessoas vão compreender melhor as coisas. Elas têm uma ideia melhor sobre o que é o Evangelho. Elas não vão se opor ao Evangelho. Isso funciona? A gente sabe que não. Passa gerações e a oposição continua sendo a mesma. A oposição aos servos de Deus permanece. E essas crianças, adolescentes ou jovens aqui, mostram para nós que as próximas gerações sempre são forjadas no desrespeito a Deus. Não importa quão novas sejam essas crianças aqui, elas já estavam sendo ensinadas em Betel, um centro idólatra, a zombar dos profetas de Deus. Elas já estavam sendo instruídas a desrespeitar as coisas de Deus. E esses jovens representam o todo de uma nação, porque Israel era assim. Vejam o que diz 2 Crônicas 36. Olha só como esse povo era ruim. E esses jovens aqui estão sendo ensinados desde pequenos nessa ruindade, dessa maldade. Olha 2 Crônicas 36 o que fala. Segundo Crônicas 36, 15. Olha só. Falando aqui dos motivos do cativeiro, que é o final da linha. Na nossa linha do tempo aqui, tanto o Reino do Norte como do Reino do Sul vão para o cativeiro. É o juízo final de Deus ali contra o povo. E olha só. Segundo Crônicas 36, 15. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Qual é o castigo que Deus deu para os zombadores de Israel? O exílio. E não teve para onde correr. Então, esses jovens aqui representam o todo de uma nação. Todo o povo de Israel era assim. E, meus irmãos, assim como naqueles dias as gerações já estavam sendo forjadas no desrespeito às coisas de Deus, hoje acontece do mesmo jeito. Hoje, as crianças são forjadas no desrespeito às coisas de Deus também. A gente percebe isso por meio de piadas que fazem, onde geralmente o crente é sempre o bobão, onde geralmente o crente é sempre o que leva o golpe, onde geralmente o crente é sempre o que paga de santinho, mas na verdade é imoral. As crianças são ensinadas por meio da internet, dos memes que fazem por aí, das tirinhas que fazem por aí. As crianças são ensinadas por meio dos filmes, das séries, de novelas que assistem. Pode ver, toda novela que tem o crente é sempre o bobão, sempre. Ele é sempre o bobão ou ele é o imoral que se mascara de piedoso. Sempre assim. E as crianças vendo, elas vão aprender. Ah, de crente a gente tira sarro. De crente nós zombamos. É isso que nós temos que fazer. Porque crente não se dá o respeito, crente é hipócrita, nós vamos zombar. Ou às vezes críticas abertas mesmo que as pessoas fazem, ó, crente você não tem que respeitar não. crente, você tem que tratar desse jeito aqui. Então, hoje as crianças já são forjadas no desrespeito às coisas de Deus. As crianças de hoje, incrédulas, têm reverência pela Bíblia? Bíblia? Nem sabe, essas crianças nem sabem direito o que são a Bíblia, fazem piadas da Bíblia ainda. Então, cabe a nós que somos crentes, especialmente os pais que estão aqui, cabe a nós zelar pelas próximas gerações, para que as próximas gerações sejam gerações piedosas. O que é piedade? Piedade é respeitar as coisas de Deus, é levar a sério as coisas de Deus. Esses jovens aqui eram jovens ímpios, eram pessoas que não levavam a sério as coisas de Deus. Nós temos que ser o contrário. Nós não podemos zombar das coisas de Deus como esses jovens zombaram dos servos de Deus. Como todo povo zombou dos servos de Deus ao longo da história de Israel. Nós temos que ensinar o contrário. Os pais não devem compartilhar piadinhas sobre o texto bíblico com seus filhos. Os pais não devem compartilhar imagens, memes, tirinhas que zombam de Deus com o texto bíblico. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Uma coisa que me incomoda, ok? Me incomoda. Algo que fere os meus escrúpulos. Meus. E eu acho que é algo que nós temos que estar mais atentos. É muito comum nós vermos na internet tirinhas que... da seguinte maneira. Deus me criando. E aí vai lá um vídeo, aí coloca uma pessoa lá. Deus me dando paciência. Deus me dando não sei o quê. E aí Deus vai lá e derruba um balde de, sei lá, de perfeccionismo. Ou um balde de alguma coisa ruim. Isso é uma expressão sutil de zombaria, sutil. Ou, às vezes, numa tirinha que aparece um desenho de Deus fazendo alguma coisa errada. Nós, como crentes, nós temos que ter o máximo de reverência possível às coisas de Deus. Nós não podemos dar aos nossos filhos a ideia de que se brinca com as coisas de Deus. Nós às vezes, temos discernimento para ver o humor da Bíblia. A Bíblia tem humor. Nós podemos rir daquilo que a Bíblia se propõe a fazer rir, mas nós não podemos colocar na cabeça dos pequenos que as coisas de Deus são coisas risíveis, que são coisas que podem ser alvo de zombaria, alvo de um humor banal. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Se nós estamos vendo um filme, uma série, qualquer coisa que zomba de Deus, na hora os pais têm que falar: isso não se faz, isso está errado. A Bíblia fala que isso traz o juízo de Deus. Você não pode zombar das coisas de Deus. Fazer piada sobre a Bíblia, não pode fazer isso. Piada sobre a igreja, não pode fazer isso. Nós temos que ser reverentes, coisa que esses jovens aqui não foram. E o que aconteceu? Versículo 24. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Aê! Essa parte é boa. Essa parte a gente gosta. O pessoal não muito violento não gostou, né? Mas o pessoal aí do Progam, o pessoal que gosta da coisa mais sangrenta, gosta disso. Por quê? Não só porque tem sangue aqui na história, mas ainda que alguns irmãos se espantem com o que acontece aqui, que é uma cena violenta. Duas ursas enormes saem e despedaçam esses 42 jovens aqui. Ainda que alguns irmãos se espantem com isso, a verdade é que zombar de Eliseu é zombar do próprio Deus. O texto está falando isso. A ofensa, a punição teve uma pena alta porque a ofensa foi alta. O crime também foi grande. Ao zombar de Eliseu, eles estavam zombando do próprio Deus. Na verdade, a lei deuteronômica, a lei mosaica, já falava que aqueles que rejeitassem a Deus, que zombassem das coisas de Deus, que blasfemassem a Deus, eles seriam punidos severamente, imediatamente. Isso acontece em alguns casos ali. E você zombar do profeta, que era o porta-voz de Deus oficial ali, era zombar do próprio Deus. Agora, nós como crentes, somos zombados? As pessoas zombam de nós? As pessoas nos perseguem? As pessoas fazem piadas de nós? As pessoas nos enganam, tentam nos enganar, tentam tirar proveito de nós? É seguro fazer isso? Lá em Atos 5, quando Ananias e Safira entregam a parte do dinheiro aos apóstolos e mentem para os apóstolos. Mentem para a igreja. O que acontece com Ananias e Safira? O que Pedro fala? Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. O ato de vocês de enganar o povo de Deus é um ato passível de juízo, tanto que isso aconteceu. O juízo veio sobre Ananias e Safira. Lá em Atos capítulo 9, nós já estudamos com o pastor Marcos, a conversão de Saulo. Saulo está lá andando, de repente uma luz forte vem, e uma voz do céu fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fala: mas Senhor, quem és tu? Paulo estava perseguindo quem? Ele estava indo para Damasco para quê? Para perseguir quem? Os crentes. Então, peraí, aquele texto nos ensina, o texto de Atos 9 nos ensina que perseguir os crentes é perseguir o próprio Deus, é perseguir o próprio Cristo. E isso é passível do juízo de Deus. Então, se você é alguém que zomba dos crentes, se você é alguém que tira sarro de crente, se você é alguém que engana, persegue os crentes, isso tem que te alertar, não é seguro fazer isso. O exemplo de Eliseu mostra para nós que aqueles que zombam de Deus pagam caro por isso. Se não agora, certamente o pagarão no futuro. Isso nos dá segurança. Nós sabemos que tem um Deus que está zelando por nós. Um Deus que olha as ofensas feitas a nós e está atento. Ele sabe o que nós passamos e um dia fará justiça a isso. E o texto termina. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, o Monte Carmelo é onde Elias venceu a batalha contra os profetas de Baal. Eliseu volta para lá mostrando que o discípulo tomou o lugar do mestre. E o fato dele ir para Samaria no final mostra que o ministério de Elias vai continuar em Eliseu, denunciando a monarquia ímpia, que era a capital do reino, Samaria, denunciando a monarquia ímpia e chamando o povo ao arrependimento. E assim nós terminamos o capítulo 2. Aprendemos que Deus provê líderes para o seu povo e nós vimos isso em três etapas dessa jornada sucessória: a iminência da sucessão, a imposição da sucessão e a confirmação da sucessão. E na próxima ocasião, então, agora já acompanhados de Eliseu, nós vamos dar sequência a esse ministério aí cheio de milagres, ações fantásticas aí que Deus vai fazer por meio de Eliseu.